Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim de mercado, olhando para o comportamento dos preços, principalmente para a formação desses preços lá na Bolsa de Chicago, aqui no Brasil, e obviamente entendendo quais os fundamentos ou, enfim, como que o mercado vem se comportando nessa formação dos preços. Quem nos ajuda nessa análise hoje é o Marcelo Gavlik, lá da G-Trade Investimentos. Está aqui com a gente já na tela. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender essa dinâmica da precificação. E olhando para Chicago, depois do respiro pequeno que a soja teve ontem, a sessão de hoje voltou a ser negativa, né, Marcelo? Você estava me contando que com a queda de hoje a gente volta a preços de 2 semanas atrás, de 15 dias atrás, é isso mesmo? Conta melhor para a gente o que está acontecendo e principalmente a motivação desse derretimento dos preços aí nos últimos dias. Seja bem-vindo.
Muito boa tarde, obrigado por mais um convite, estamos sempre aí. Então, se for olhar no gráfico semanal, não a semana passada, a anterior, a soja fez um movimento bonito de alta, né? Foi testar regiões importantes ali de resistência, mas infelizmente ela não conseguiu passar, né? Se a gente olhar no contrato contínuo, ele bateu ali no 10,70, 10,80, que é a soja novembro, que é a soja da vez, né? Olhando mais nas mais longas lá para maio, ele bateu 11,20 ali, 11,10, não conseguiu superar essa região. E aí, na semana passada, entregou metade dessa alta e hoje, fechando hoje, fechou no pé daquela barra da semana retrasada. Então, entregou essa alta recente, né? Agora, o que a gente enxerga é que, olhando o gráfico, né? A gente trabalha com várias questões, fundamentos, gráfico, timing de mercado, né? Sazonalidade. Olhando puramente gráfico, parece um ponto bem interessante, porque ele formou fundo lá em setembro, e aí fez um movimento de recuperação, bateu, voltou, então ele traçou um canal de alta, né? Se a gente for pegar, tem vários pontos que coincidem naquele 10,80 ou 11,20, conforme o contrato, e ganhando essa região, ele ganha um bom potencial de alta para ir no 11,20 no contrato da vez, né? Ou lá da frente pode ir a 11,60, 80, até quem sabe buscar os 12 dólares, né? Graficamente é isso, né? Claro que precisa de algum impulso a mais, né? Então, apesar dessas quedas, né, para quem tá mal, para quem não está posicionado ainda, parece ser um bom ponto de compra, né, pela sazonalidade e graficamente.
Então, graficamente, ele tem condição de voltar a subir, então.
Isso, se a gente olhar o desenho gráfico, né,
Oi.
puramente gráfico, é um bom ponto, é um bom ponto. E até a gente, analista falando que está em promoção, aproveita que está em promoção.
Boa. Ô Marcelo, mas em termos de fundamentos, tem alguma coisa no radar que pode dar esse impulso aí e, de repente, agilizar esse processo?
Então, dizem que esse movimento, né, sempre tem explicações para os movimentos, mas muitas vezes é um fundo operando, é uma coisa diferente, mas o pessoal sempre acha uma justificativa para o que aconteceu, né? Aí estão dizendo que as chuvas aqui ajudaram a cair, a colheita mais rápida do que o histórico nos Estados Unidos ajudaram a derrubar os preços, né? Ao mesmo tempo, a gente acompanha a posição dos fundos de investimento, eles estavam muito vendidos. Então eles zeraram, né? Eles não estão mais vendidos, até no, na somatória, no balanço, no net, que a gente chama, os fundos viraram comprados, né? Agora sim, o fundo ter virado comprado pode ser um tiro no pé, porque pode ser uma realização de lucro para eles voltarem a vender. Então a gente tem que ficar atento, porque às vezes um fundamento um fator que parece altíssimo, de repente ele vira baixista, né? Então, assim, o que que a gente teria? A própria sazonalidade, que indica que faz. Movimentos de recuperação normalmente a partir de outubro, da soja de Chicago, né? A demanda tende a migrar para lá. A China está feita lá, outubro, já comprou uma boa parte do novembro, mas eles estão bem descobertos no novembro, dezembro até a entrada de janeiro. Como a gente vai ter menos soja cedo, então existe uma demanda, né, mais imediata. Isso até se reflete nos prêmios, né? Se a gente for ver como estão os prêmios aqui, hoje eles estão 140 acima, né? Chegou no janeiro, ele já está 40, fevereiro 40, e aí março em diante já está 10, teve até dia de estar na paridade, né? 0 a 0 com a Bolsa de Chicago. Então o próprio prêmio desenha esse movimento. Então essa demanda chinesa, se ela vier, o Brasil está com dificuldades, né? A gente até tem um pouco de produto, mas a gente quer vender muito caro, o produtor está segurando, a logística não está ajudando no Arco Norte. E a Argentina também, o farmer selling deles está atrasado, eles estão segurando, né? O produtor está segurando bem. Então, quem tem soja hoje são os americanos. Então, se a demanda chinesa vier, tende a vir de lá. Então, isso ajuda junto da sazonalidade, ajuda a puxar, né? Então, temos sazonalidade, a presença da China que pode vir, ou eles podem reduzir o esmagamento deles e segurar para nossa janela também, né? Sempre tem essa possibilidade da demanda dar uma contida, segurar, queimar estoque para não ter que pagar mais caro. E aí depois, né, junta todos esses fatores com o ponto gráfico, né, tem várias questões que podem ajudar, né?
E tem uma em especial que amanhã a gente vai conhecer, que vem do relatório do USDA. Possibilidade de redução de área de produção lá nos Estados Unidos. Isso está no radar de vocês? O que que pode significar e o que que justificaria uma possível redução da produção por lá, Marcelo?
Exatamente, amanhã tem o relatório do USDA, né? E a gente acompanha as expectativas dos analistas, né? Tem várias consultorias privadas, analistas que estimam o que o USDA vai trazer. E a gente olhando, eles estimam um leve corte na produção, na produtividade e um corte na área colhida. E isso tiraria a safra americana de 124 e alguma 124,8 milhões de toneladas para casa dos 120. Então, um corte de 4 a 5 milhões de toneladas, né? Um corte bom que ajudaria também esse movimento de alta de Chicago que o gráfico vem armando, né? Mas o USDA a gente sempre tem que cuidar porque ele tem
Fica
que
com o
ser
pé
muito
atrás, né?
parcimonioso, ele não pode fazer nenhum movimento agressivo porque impacta muito, né, na oferta e a demanda do mercado, né? Pode afetar muitos preços. Então, às vezes ele acaba frustrando, o mercado espera um corte no 120, mas às vezes vem 123, ou às vezes nem corta, deixa para cortar mais para frente, né? Para ver. Porque o que justifica essa expectativa de corte é que no final do ciclo ficou quente e seco lá nos Estados Unidos. Então, até por isso, a colheita lá está adiantada, né? Adiantou, ficou seco e trouxe a soja, então, colheita adiantada. E também não se sabe o impacto na última soja, que ainda estava ali enchendo o grão quando pegou esse calor e essa falta de umidade, né? Então, esses fatores fazem os analistas estimarem um corte na produção, na produção, na oferta da soja americana. Mas a gente tem que sempre cuidar. Se cortar menos do que o projetado, ele pode ser baixista, porque o
É, pois
mercado já
é.
está com o pé no 120. Aí vem 122 e fala, cortou, mas cortou menos. Então, um fator que parece altista, ele acaba sendo baixista, né?
É, com certeza. Então, portanto, esse relatório de amanhã, que aparentemente não teria grande relevância, passa a ser observado mais de perto por conta dessa possibilidade de ajuste de produção por conta desse calor de final de ciclo. Nas lavouras americanas, isso poderia comprometer principalmente a etapa final de produção lá e, consequentemente, reduzir a oferta. Certo, Marcelo?
Exatamente, sempre ficar muito de olho com a expectativa do mercado, né? Então espera corte, se não cortar é
É,
negativo, né?
pois
Se
é.
cortar menos do que esperado também.
É. Vamos ficar de olho que amanhã, então, esse relatório pode trazer alguma novidade, mas. Se depender dos gráficos, depois aí de uma volta ao passado, né, digamos assim, depois de o mercado acabar recuando aí nas últimas 2 semanas praticamente, tem aí graficamente uma possibilidade de retomada do movimento de alta. Mas para isso, como o Marcelo disse, precisa de um impulso, um empurrãozinho aí. Para que isso de fato aconteça. Agora, Marcelo, e aqui no Brasil, o que que a gente tem que entender nesse momento e o que que a gente tem que monitorar em termos de preços da soja e comercialização?
A gente sempre separa, né, os três pilares da precificação da soja: Chicago, prêmio e dólar, né? Chicago já falamos bastante aqui. O dólar é muito difícil falar sobre dólar, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então tem tanto analista falando que o dólar tá caro, que vai cair, porque o spread de juros, né, a diferença do nosso juro subindo e o americano caindo, traz dinheiro para cá. Esse dinheiro melhora, dá mais firmeza ao real. Então, o dólar cairia, ao mesmo tempo tem o fiscal que está bem descontrolado, preocupa bem o mercado. Então, o dólar, né, pode ser que sim, pode ser que não. Hoje, na casa dos 5,60, a gente olha um dólar ali para fevereiro, março, na casa dos 5,70. Então, se você for fazer negócio de grãos para safra nova, você vai pegar um dólar de 5,70 na curva. Então, bom, É um dólar interessante, pode ir a 6, pode ir a 6, mas no curto prazo, ele bateu nos 5,70 e sentiu, ficou ali, voltou nos 5,40, está trabalhando nessa casa aí, nessa faixa, 5,40, 5,60. Então você vai estar garantindo 10 centavos a mais do que você tem hoje, né? Às vezes, para quem não é tão autista, assim, é interessante já fazer comercialização mais pensando em travar o dólar também, né? E aí sobrou o prêmio. O prêmio, como eu falei um pouquinho antes, o prêmio do Spot, que é o da vez agora, né, o grão hoje, ele está bem, bem forte, né? Está um prêmio bom, 140 acima, dependendo, né? E esse movimento, o prêmio cai, né? A curva futura do prêmio cai a partir de que a gente entra nos meses da nossa colheita. Hoje a gente tem ainda prêmios positivos até março, abril, maio, né? 10 acima, chegou a estar no 0 a 0, mas o comprador estava aberto em 5, 10 hoje, né? Então a gente ainda tem prêmios positivos. Prêmio positivo não combina com colheita boa, né? Normalmente, principalmente no Brasil, onde a gente tem a janela de plantio para a segunda safra bem apertada, então o pessoal dá uma acelerada a gente tende a plantar a soja junto agora, porque atrasou o nosso plantio, porque atrasou a chuva. Daqui a pouco chove, todo mundo larga junto. Então a gente tende a concentrar esse plantio, que acaba concentrando a colheita, né? Colheita concentrada no Brasil, onde a gente tem esse déficit de armazenagem e tem o gargalo aí da questão da logística e portuária, a gente tende a ter uma pressão, né? Normalmente tem essa pressão durante a colheita, né? Então, prêmio positivo só combina com o ano de quebra. E até o momento, né, o que a gente vê dos analistas climáticos falando que a expectativa era esse atraso no Mato Grosso, aconteceu de fato, e daqui para frente, né, principalmente segunda quinzena de outubro agora, até novembro em diante, a tendência é de ter um clima bom. Então, parece que a questão climática do Brasil daqui a pouco sai do radar. E quando a climática sai do radar, ela tira a pressão, tira o prêmio de risco, né? E deve vir principalmente via prêmio. Então, quem ainda não se posicionou na soja velha agora, dá para esperar mais, né? Tá difícil, tá escassa a oferta de soja velha. Mas a soja nova, a soja 25, talvez seja interessante fazer algumas vendas, né? A gente sempre cuida com fazer venda de físico antecipado por questão de risco climático, de quebra, de ter que achar os contratos, né? Enfim, mas tem anos que o prêmio é baixista, daí não tem muito o que fazer. Infelizmente, a gente ainda não tem o prêmio para operar na bolsa, né? Então, o que que daria para fazer? Vende em dólar ou vende em reais para você garantir um prêmio Brasil positivo, né? É claro que tem que fazer conta, né? Às vezes o que estão te oferecendo não é a realidade do mercado. O comprador está fazendo uma margem muito grande em cima de você. Então, faz conta, pega Chicago, pega o preço que estão te oferecendo, joga um frete, faz a conta do câmbio e converte, vê se o prêmio tá bom. Se o prêmio tiver condizente, você pode fazer essa venda, né? Comprometer o grão direto da colheita lá para frente. E aí, se for para cair entre Chicago e Brasil, prêmio Brasil, o prêmio Brasil tem mais potencial de queda. Se for para subir, o Chicago tem mais potencial de alta. Então, quem quer botar um pezinho para participar da alta, pode fazer o seguinte: vende em dólar ou em reais o grão físico Brasil e recompra a posição em Chicago, na Bolsa de Chicago. Recompra uma parte, ou compra o que a gente chama de seguro de alta, né? Compra call, compra opção de alta para você. Eu vou estar bem posicionado, eu estou protegido do que tem de mais a cair e vou estar participando da alta do que tem mais potencial de subir, né? Claro que essa estratégia, ela num ano normal, ela seria bem evidente, assim, né? É normal, a sazonalidade daqui para frente é prêmio cair, é Chicago poder se recuperar. Então a gente faz a lógica do mercado. O que pode dar uma invertida nesse cenário, né? Dar um 180, é a eleição americana. O Trump estava muito favorito na época do Biden, ele passou a estar bem azarão, bem não, mas chegou a estar azarão ali contra a Kamala Harris. E aí, recentemente, principalmente na última semana, ele assumiu a liderança novamente. Então, o Trump promete uma guerra comercial com a China, a Europa está taxando os elétricos da China, o próprio Biden impôs taxações. Então, é uma coisa meio posta no mercado essa guerra comercial. Em 2018, foi de surpresa, aconteceu, Trump taxou, a China retaliou taxando os grãos americanos, a demanda veio para o Brasil. Aí o Chicago caiu 2 dólares por bushel, o prêmio Brasil subiu 2 dólares por bushel. Em reais não mudou nada, mas quem fez essa operação descasando essas colunas, né, da precificação, aproveitou bem a oportunidade. A questão é, normalmente quando um evento é inédito, ele tem um potencial maior, né? Então, todo mundo já espera que o Trump faça essa guerra comercial. Então, o impacto dele fazer tende a não ser tão grande quanto se fosse de surpresa. E também a gente tem que lembrar que ele é eleito agora, daqui 30 dias, ele vai tomar posse só em janeiro, e janeiro já é a nossa janela mesmo. Então, não tem essa questão de migrar a demanda americana para cá, sendo que já é uma época da gente estar exportando, né, o nosso programa de exportação. Então, esse impacto da eleição americana pode ficar mais lá para a soja, né, novembro, 25, né?
É, portanto, aí vocês viram quantas informações, fundamentos, enfim, que a gente precisa prestar atenção e que podem ainda influenciar no preço lá em Chicago. A gente já conversou sobre isso, mas também aqui no Brasil, formação de preços em reais para o produtor. O atual momento, como o Marcelo disse, tem prêmios interessantes para quem tem soja disponível e tem prêmios um pouco piores para quem tem soja para vender, mas ainda positivo. Lembrando que se a safra se confirmar uma safra cheia aí, é difícil garantir prêmios positivos aí para o produto brasileiro mais adiante. Então, fique atento a essas possibilidades e, claro, a variação do dólar, como o Marcelo pontuou aqui para a gente. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Até
Olha
mais.
aqui, Marcelo, apareceu uma pergunta de última hora aqui do Luiz Carlos Leite. Ele quer saber se a soja disponível ele vende agora ou em novembro. Tem aí um mês pela frente. Dá para esperar ou já aproveita já os prêmios, os bons prêmios? Ou quem sabe essa
Bom,
virada da soja em Chicago, hein?
Assim, além de pensar na sazonalidade, outra coisa que a gente pensa, né? Dois fundamentos básicos: se o produtor começar a mexer, ele vai melhorar a comercialização. Sazonalidade e fazer preço médio, né? Não tem como a gente segurar para vender tudo de uma vez, né? Então, assim, o preço já tá bom, né? Se for pensar, bom, o prêmio tende a continuar firme daqui até entrar a soja nova. E o Chicago tem um potencial de recuperação. Então, assim, existe um viés de alta daqui para o final do ano. Em algum momento essa conta vai virar, né? Mas existe um viés de alta, então você não pode fazer um preço médio. Vende um pouquinho agora, espera mais daqui uns 30 dias, vende mais um pouquinho e vai construindo uma precificação, né? Porque se a gente segurar para fazer tudo de um momento só, a chance de você errar é maior, né? Claro que se acertar, acerta tudo, mas se você errar, erra com tudo, né? Então vai vendendo devagarzinho aí, porque existe essa projeção, né? Tanto que a gente vê os próprios futuros do milho aqui também, né? Tem trabalho em alta daqui para janeiro. É, o mercado precifica, porque hoje produto mesmo tá apertado, né? Tá difícil para o comprador, tanto para exportar quanto para o mercado interno. Então, existe esse caminho de alta, mas em algum momento ele vai virar. Então, você pode fazer, faz um pouquinho de venda e vai parcelando essa sua produção, né?
Tá dado o recado, Luiz Carlos. Obrigado aí pela participação aqui, pela pergunta. Lembrando você que está conectado com a gente pelo chat do YouTube ou pelo YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal, deixar seu like e acionar o sininho ali para que sempre que a gente estiver com os nossos especialistas aqui, os nossos convidados, você possa interagir como fez agora o Luiz Carlos Leite. Obrigado, Luiz, pela participação. E Marcelo, obrigado, agora sim, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Eu agradeço mais uma vez, estamos sempre à disposição. Forte abraço, tudo de bom.
Valeu. Tá aí, Marcelo Gavlik, G-Trade Investimentos, aqui com a gente, trazendo as expectativas para o mercado da soja em dia que antecede a divulgação do relatório do USDA. Vamos ver se vem alguma correção aí do relatório. E o Marcelo lembrou, o mercado reage de acordo com as expectativas. E se existe a expectativa de se cortar, a produção lá nos Estados Unidos, a gente vai confirmar isso amanhã na hora da divulgação, se de fato vem o corte do tamanho que o mercado esperava, menor ou maior. E isso pode sim influenciar, em termos de fundamentos, o mercado da soja. Mas, graficamente, segundo o Marcelo, estamos num posicionamento favorável para um movimento de alta. Precisa apenas dar start aí a esse movimento. Então, temos aí duas análises diferentes, análise gráfica, análise de fundamentos, juntas numa análise para o mercado da soja trazida pela G-Trade Investimentos. Deixa eu passar para vocês como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Primeiro a soja, depois a gente olha milho e trigo também. De olho na tela, a gente tem novembro fechando a 10 dólares e 14 centos por bushel, uma queda de 5 pontos e meio. Janeiro, 10,31, queda de 5 pontos e meio. O março, 10,46, queda de 5 pontos. E o maio, 10,61, recuando 4 pontos mais 25. A gente tem também o milho. Milho para dezembro, fechando a 4 dólares e 18 centos por bushel, queda de 2 pontos e meio. Para março, 4,36, queda de 1 ponto mais 75. Para maio, 4,45, queda de 2,25. A mesma queda para julho, que fechou a 4,51. E finalmente, o trigo. Trigo positivo. Dezembro, 6 dólares e 3 centos por bushel, quase 5 pontos de alta. O março, 6,26, 4,25 de elevação. O maio, 6,38, alta de 3 pontos mais 75. E o julho, 6 dólares e 44 centos por bushel, alta de 2 pontos mais 75. São os números, portanto, de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações para você no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.